Começa agora, Aplauso, um encontro com a sensibilidade artística. Apresentação, Carmen Del Pino.
A música brasileira não é uma, são várias. E uma de suas bases está irremediavelmente ligada a Portugal, por meios históricos e sentimentais. O programa Aplauso de hoje lembra o intercâmbio musical e poético feito ao longo dos anos por artistas brasileiros e portugueses. Eu começo o programa com Chico Buarque cantando o irônico Fado Tropical, uma parceria dele com o poeta e cineasta moçambicano Rui Guerra. Fado Tropical constava da trilha sonora da peça Calabar e foi lançado no álbum Chico Canta, de 1973. Você vai notar um pequeno trecho cortado na declamação de Rui Guerra, que participa da faixa. A censura da época mandou retirar a palavra sífilis, no trecho em que os autores fazem cáustica referência a uma das heranças do sangue português.
Ó musa do meu fado, ó minha mãe gentil, te deixo consternado no primeiro abril. Mas não ser tão ingrata, não esquece quem te amou e em tua densa mata se perdeu e se encontrou. Aí esta terra ainda vai cumprir seu ideal, ainda vai tornar-se um imenso Portugal.
Sabe, no fundo eu sou um sentimental. Todos nós herdamos no sangue lusitano uma boa dosagem de lirismo. Além da... claro. Mesmo quando as minhas mãos estão ocupadas em torturar, esganar, trucidar, meu coração fecha os olhos e sinceramente chora.
Avencas na caatinga, alecrins no canavial, licores na moringa, um vinho tropical. E a linda mulata, com rendas do Alentejo, de quem numa bravata arrebata um beijo. Aí esta terra ainda vai cumprir seu ideal, ainda vai tornar-se um imenso Portugal.
Meu coração tem um sereno jeito e as minhas mãos o golpe duro e presto, de tal maneira que depois de feito, desencontrado eu mesmo me contesto. Se trago as mãos distantes do meu peito, é que há distância entre intenção e gesto, e se meu coração, nas mãos estreito, me assombra a súbita impressão de incesto. Quando me encontro no calor da luta, ostento a aguda empunhadura à proa, mas o meu peito se desabotoa. E se a sentença se anuncia bruta, mais que depressa a mão cega executa, pois que senão o coração perdoa.
Guitarras e sanfonas, jasmins, coqueiros, fontes, sardinhas, mandioca, num suave azulejo. E o rio Amazonas, que corre traz os montes, e numa pororoca deságua no Tejo. Aí esta terra ainda vai cumprir seu ideal, ainda vai tornar-se um império colonial. Aí esta terra ainda vai cumprir seu ideal, ainda vai tornar-se um império colonial. Aí esta terra ainda vai cumprir seu ideal.
Acabamos de ouvir Chico Buarque e Rui Guerra, deles Fado Tropical. O aplauso de hoje fala das conexões musicais e poéticas entre Brasil e Portugal.
Perguntaste-me outro dia se eu sabia o que era o fado.
Uma das primeiras cantoras brasileiras a conquistar Portugal foi Ângela Maria. Em 1963, a cantora fez turnê de um ano por lá, com shows que se estenderam a Angola e Moçambique. O sucesso foi tanto que o governo concedeu a Ângela Maria o título de primeira fadista honorária de Portugal. A grande Maísa também conquistou ouvidos portugueses.
Quando a noite vem, vem a saudade.
Além de Maísa, Dorival Caymmi, Sivuca, Moreira da Silva, Tom Jobim, muitos seguiram os passos da Sapoti e marcaram presença além mar. Em 1950, Yvonne Cury virou presença constante em Portugal. Chegou a gravar dois discos ao vivo por lá. Yvonne Cury, que em 72, dirigiu um show da diva do fado Amália Rodrigues na Casa de Espetáculos Canecão, no Rio de Janeiro. Entre outras, Amália interpretou uma canção de Alberto Janes, Foi Deus.
Não sei, não sabe ninguém. Porque canto fado neste tom magoado de dor e de pranto.
E pouca gente sabe disso. Amália Rodrigues gravou os primeiros 8 discos da carreira dela no Brasil a partir de 1945. Essa informação está no livro História da Música Popular Brasileira, do pesquisador Rodrigo Faur, que dedicou um dos capítulos à relação Brasil-Portugal. Eu conversei com ele sobre esse intercâmbio musical.
É, a gente tanto teve artistas nossos que foram para a terrinha, né, e que fizeram um certo sucesso por lá, desde da Chiquinha Gonzaga, depois Moreira da Silva, depois assim, Caymmi, enfim, e depois o pessoal da época dos festivais, e enfim, teve isso, né, assim como assim, artistas de lá fizeram intercâmbio com os nossos, assim, alguns foram até parceiros, teve... Por exemplo, a Amália Rodrigues veio gravar um disco ao vivo no Canecão, com direção do Yvonne Cury, nos anos 70, por exemplo. As primeiras gravações da Amália, inclusive, foram no Brasil, muito antes. As irmãs Meirelles, que eram um trio de irmãs, cada uma com um registro vocal, vieram para cá em 47 e ficaram até 51, principalmente radicadas aqui, gravaram aqui, porque elas não tinham gravado antes, e fizeram sucesso. A gente teve a Esther de Abreu e a Gilda Valença, que eram irmãs também, que lançavam aqueles grandes fados nos anos 50 aqui no Brasil, como Coimbra, a Esther e a Gilda Valença, Uma Casa Portuguesa, que são músicas que até hoje estão cantadas. O Francisco José, que era um cantor português que acabou radicado no Brasil, tinha programa de televisão, que lançou Teus Olhos Castanhos, de Cantos Tamanhos, São Pecados Meus, né? E num outro momento também, numa seara mais brega popular, a gente teve o Roberto Leal, que foi um grande ídolo, né? Assim também, dos patrícios aqui no Brasil, né, também. E depois, nos anos 80, a gente teve a Eugênia Melo Castro, que fez um disco de duetos com grande parte da música brasileira, até chegar na geração da Carminho, do Zambujo, né, do Antônio Zambujo e outros, que também gravaram muita música brasileira e gravaram também com muitos artistas daqui.
Esse é o pesquisador Rodrigo Faur, mas antes de chegar à nova geração de cantores portugueses que se debruçaram sobre o repertório brasileiro, que tal recordar uma portuguesa de nascimento e brasileira de coração que se tornou símbolo da cultura nacional muitos anos antes? Mais precisamente, a partir da década de 1930.
O tique-tique-tique-taque do meu coração marca o compasso do meu grande amor. Na alegria bate muito forte, na tristeza bate fraco porque sente dor. O tique-tique-tique-taque do meu coração marca o compasso do atroz viver. É o relógio de uma existência, pouco a pouco vai morrendo de tanto sofrer.
Sou brasileira, mas nasci em Portugal. Assim se definia Maria do Carmo Miranda da Cunha. Carmen Miranda veio ao mundo em Marco de Canaveses, ao norte de Portugal, mas foi a Lapa Carioca que lhe deu régua e compasso. Outros cantores portugueses também elegeram o Rio de Janeiro como morada.
numa casa portuguesa fica bem. Pão e vinho sobre a mesa.
Nos anos 50, Manuel Monteiro fez sucesso com Fados e Viras, que ajudaram os imigrantes a matar a saudade da terrinha. As irmãs portuguesas Esther de Abreu e Gilda Valença também lançaram músicas que foram regravadas por diversos artistas, como essa aí, Uma Casa Portuguesa.
Grande riqueza de dar e ficar contente. Quatro paredes caiadas, um cheirinho alecrim.
Uma Casa Portuguesa teve várias regravações, uma delas em 1977, por um dos portugueses mais populares do Brasil, Roberto Leal. Ele gravou vários hits. Quem não se lembra, por exemplo, do Carimbó Português?
Agora que vai começar, vou dançar o carimbó português. É agora que vai começar.
Agora!
O sucesso popular de Roberto Leal no Brasil é incontestável. O pesquisador Rodrigo Faur relembra outras iniciativas de aproximação musical entre Brasil e Portugal.
O próprio Martinho da Vila fez um álbum chamado Lusofonia, que ele tentava unir todos os povos de música de língua portuguesa. A gente teve várias iniciativas, assim, a Fafá e a Joana também, artistas que também tiveram muita força em Portugal. E a Fafá fez um disco de fados pela primeira vez sem um sotaque português, foi um grande acerto. O Meu Fado, em 92, né? A Joana chegou a ganhar um prêmio, o Caravela de Prata, pela vendagem de um disco que ela fez com o Menescal para o mercado português também, nos anos 80. Então, assim, tudo isso é interessante a gente perceber. Fora, assim, os nossos próprios compositores, como Alceu Valença, como Eduardo Sec, como Ivan Lins e Vitor Martins, como Chico Buarque, como o próprio Caetano, todas essas que fizeram composições inspiradas em Portugal, né? Fizeram fados, fizeram ou músicas, né, com uma influência portuguesa, moura, e que músicas lindas, né?
Em 1970, Brasil e Portugal conheceram no álbum Amália Vinícius a música Saudades do Brasil em Portugal, que Vinícius de Moraes compôs para Amália Rodrigues gravar. Uma dessas músicas lindas a que Rodrigo Faur fez referência.
O sol das minhas lágrimas de amor criou um mar que existe entre nós dois para nos unir e separar. Pudesse eu te dizer a dor que dói dentro de mim, que mói meu coração nesta paixão que não tem fim. A ausência tão cruel, saudade tão fatal, saudades do Brasil em Portugal.
Aí um trechinho de Amália Rodrigues cantando Saudades do Brasil em Portugal, uma composição de Vinícius de Moraes. E eu tenho aqui agora uma gravação que foi feita na casa de Amália Rodrigues. Vinícius de Moraes estava por lá conversando com os amigos portugueses. Vamos ouvir.
Um povo com um tremendo anseio de viver, de aparecer, de reaparecer na história, né? Esse povo heróico que criou tantas coisas lindas, né? Um povo que deu um poeta como Luiz de Camões, que todo cancioneiro português antigo, né, que eu conheço tão bem, no qual eu me imbibi, do qual eu sofri uma grande influência. Nós somos praticamente 100 milhões de seres humanos falando uma língua comum. E a nossa poesia é comum, de uma certa maneira, nós temos os mesmos problemas, a mesma tristeza intrínseca, que é uma tristeza de conhecer o nosso semelhante de uma maneira que outros povos não conhecem. Temos, assim, a mesma doçura para viver, uma certa necessidade de se comunicar, sabe, que outros povos não têm. Nós somos os últimos povos que amam e que cantam, né? E que escrevem uma poesia direita, que tenta dizer qualquer coisa. A única coisa que eu teria a dizer a vocês é o seguinte: rompam as cadeias, vivam, amem, amem-se, rompam as tradições, rompam os preconceitos. E aí eu tenho a impressão que cada um vai ser, pode se tornar mais feliz, porque eu acho que o grande problema do ser humano é a felicidade. Cada um deve procurar a sua felicidade, e ao procurar a sua felicidade, procura normalmente a felicidade do seu semelhante, né?
E já que estamos matando a saudade de Vinícius de Moraes, vamos mais fundo. Em 2019, Mônica Salmazo gravou um disco com o português José Pedro Gil. Nesse álbum chamado Estrada Branca, que une as obras de Vinícius de Moraes e do português José Afonso, há uma belíssima regravação de Valsinha, uma parceria de Vinícius de Moraes e Chico Buarque.
Chegou tão diferente do seu jeito de sempre chegar. Olhou-a de um jeito muito mais quente do que sempre costumava olhar. E não maldisse a vida tanto quanto era seu jeito de sempre falar. E nem deixou-a só num canto, para seu grande espanto, convidou-a para rodar. Então ela se fez bonita, como há muito tempo não queria usar. Com o seu vestido decotado, cheirando a guardado de tanto esperar. Depois os dois deram seus braços, como há muito tempo não se ousava dar. E cheios de ternura e graça, foram para a praça e começaram-se a abraçar. E ali dançaram tanta dança que a vizinhança toda despertou. E foi tanta felicidade que toda a cidade se iluminou. E foram tantos beijos loucos, tantos gritos roucos, como não se ouvia mais, que o mundo compreendeu. E o dia amanheceu em paz. Um dia ele chegou tão diferente do seu jeito de sempre chegar. Olhou-a de um jeito muito mais quente do que sempre costumava olhar. E não maldisse a vida tanto quanto era o seu jeito de sempre falar. E nem deixou-a só num canto, para seu grande espanto, convidou-a para rodar. Então ela se fez bonita, como há muito tempo não queria usar. Com seu vestido decotado, cheirando aguardado de tanto esperar. Depois os dois deram-se os braços, como há muito tempo não se usava dar. E cheios de ternura e graça, foram para a praça e começaram a se abraçar. E ali dançaram tanta dança que a vizinhança toda despertou. E foi tanta felicidade que toda a cidade enfim se iluminou. E foram tantos beijos loucos, tantos gritos loucos, como não se ouvia mais, que o
Acabamos de ouvir Mônica Salmazo e José Pedro Gil, de Vinícius de Moraes e Chico Buarque, Valsinha. Hoje o programa Aplauso está se dedicando à deliciosa tarefa de refletir sobre os intercâmbios musicais entre Brasil e Portugal. Em 2004, o capixaba Zé Renato lançou um álbum chamado Navegantes, com o grupo português Trinados. O disco foi gravado em Lisboa, trazendo um repertório basicamente de fados. Entre as 13 faixas, há uma chamada Nem as Paredes Confesso. Essa composição, de três importantes compositores portugueses, também fez muito sucesso no Brasil. Vamos ouvir como ficou a regravação de Zé Renato e do grupo instrumental Trinados, composto por João Mário Veiga, viola, Paulo Parreira, guitarra portuguesa, Maria Baldi, violino e Suzana Santos, violoncelo.
Não queiras gostar de mim sem que eu te peça, nem me des nada que ao fim eu não mereça. Vê se me deitas depois culpas no rosto. Isto é sincero, porque não quero dar-te um desgosto de quem eu gosto. Nem as paredes confesso, e até aposto que não gosto. Podes sorrir, podes mentir, podes chorar também, de quem eu gosto. Nem as paredes confesso, quem sabe se te esqueci ou se te quero. Quem sabe até se é por ti, por quem eu espero. Se eu gosto ou não, afinal, isso é comigo. Mesmo que penses, que me convences, nada te digo de quem gosto. Nem as paredes confesso, e até aposto que não gosto de ninguém. Podes sorrir, podes mentir, podes chorar também. Nem as paredes confesso. Até aposto que não gosto de ninguém. Pode podes sorrir, podes mentir, podes chorar também. De quem eu gosto, nem as paredes confesso.
Acabamos de ouvir Zé Renato e o grupo português Trinados. Juntos, eles interpretaram o fado Nem as Paredes Confesso, composição dos portugueses Arthur Ribeiro, Ferrer Trindade e Maximiano de Souza. Essa é uma das faixas do álbum Navegantes, de 2004. Essa música é um clássico português. Nem as Paredes Confesso já foi gravada por ninguém menos que a fadista Amália Rodrigues. Aqui no Brasil, artistas dos mais variados gêneros também fizeram suas regravações. Roberto Carlos gravou, Ângela Maria também, Nelson Gonçalves, Roberta Miranda, Elimar Santos, Fafá de Belém e Leila Pinheiro. Além, claro, desse registro de Zé Renato que nós acabamos de ouvir. O aplauso de hoje é a primeira parte de dois programas sobre as conexões musicais entre Brasil e Portugal. No próximo bloco, continuaremos essa viagem de idas e vindas pelo Atlântico.
Estamos apresentando Aplauso.